Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ângelo Coronel pede que Facebook encaminhe a CPMI das fake news, sigilos de contas removidas da plataforma. Senado pode analisar MP de ajuda ao setor aéreo na próxima semana. Texto tem vigência até 16 de julho. Senadores defendem rápida votação do protocolo de Nagoya com regras sobre a exploração de recursos genéticos. Boa noite. O presidente da CPMI das fake news, senador Ângelo Coronel, pediu ao Facebook informações sobre as contas duplicadas ou falsas removidas pela plataforma. O objetivo é aprofundar as investigações sobre crimes nas redes sociais. Reportagem de Regina Pinheiro.
O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga a propagação de fake news, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, apresentou requerimento para que a Facebook Inc. transfira para a CPMI os sigilos dos registros de criação, conexão e acesso de 35 contas, 14 páginas e um grupo, registrados no Facebook, e de 38 contas do Instagram, que foram removidas pelas plataformas por apresentarem comportamento inautêntico. Ângelo Coronel espera que, com as informações enviadas pelo Facebook, quando a CPMI voltar aos seus trabalhos presenciais, o colegiado aprofunde as investigações para ver se houve a prática de algum crime.
Nos aprofundar para ver se nessas contas se houve a prática de algum crime, porque não podemos mais conviver com as redes sociais do jeito que estão, com pessoas sendo caluniadas, famílias sendo difamadas.
O Senado tem até a próxima quinta-feira para votar a MP de ajuda ao setor aéreo. A medida também cria regras para o reembolso e a remarcação de passagens de voos cancelados durante a pandemia do novo coronavírus. Repórter Roberto Fragoso.
A medida provisória acaba com o adicional de embarque internacional a partir de 2021, prevê empréstimos em condições especiais, renegocia o pagamento pela exploração dos aeroportos e estipula prazos para o reembolso e a remarcação de passagens de voos cancelados durante a pandemia do coronavírus. Os passageiros que tiverem voos cancelados até 31 de dezembro deste ano poderão ser reembolsados em até 12 vezes a partir do cancelamento. O valor tem que ser corrigido pela inflação. A companhia deve oferecer, sempre que possível, outro voo, mesmo que de outra empresa, sem custo adicional. O consumidor pode ainda aceitar o reembolso na forma de crédito no valor da passagem ou maior, a ser usado por ele ou por outra pessoa que ir indicar em até um ano e meio. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, argumenta que a ajuda às empresas é uma forma de manter a continuidade do serviço e de garantir que os passageiros prejudicados sejam ressarcidos.
O setor está colapsando no mundo, que já vinha de dificuldade antes da pandemia. É um setor extremamente competitivo, por isso, nesse momento, não tem outra forma que não seja o governo intervir, aportando recursos, dando condições de sobrevida a essas empresas.
Senadores defendem a rápida aprovação pelo Senado do Protocolo de Nagoya, acordo com regras sobre a soberania dos países em relação aos recursos genéticos de seus territórios. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, repórter Yara Farias Borges.
Elaborado em 2010 no Japão, durante a 10ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, o protocolo afirma a soberania dos países sobre os seus recursos genéticos. Assim, a exploração de plantas, animais ou micro-organismos nativos por empresas ou organizações estrangeiras depende de autorização do país detentor do recurso. O protocolo de Nagoya também prevê que os lucros da exploração da diversidade biológica sejam obrigatoriamente repartidos com o país de origem. O senador Luiz Carlos Reins, do PP Gaúcho, elogiou o entendimento entre ruralistas e ambientalistas na Câmara.
É muito importante para o agro brasileiro, mas também muito importante pela grande biodiversidade que tem o Brasil. Os milhões de genes que nós temos hoje, não só da agricultura, mas principalmente da indústria farmacêutica e também da indústria de perfumes.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania Maranhense, disse que a ratificação do protocolo é importante para o país. Ela defende a rápida votação do acordo pelo Senado.
Esse protocolo, ele representa também uma justiça com essas comunidades tradicionais que são, infelizmente, vítimas da biopirataria.
O protocolo de Nagoya já foi ratificado por 126 países.
O senador Eduardo Girão, do Podemos, criticou o governo do Ceará por ainda restringir as atividades de bares e restaurantes no estado. Girão afirmou que o pico da pandemia de coronavírus já aconteceu no Ceará e que falta solidariedade por parte do governo local. Segundo o senador, a seção cearense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes vive um grande conflito, pois teria seguido todos os protocolos exigidos para a retomada de suas atividades.
É uma entidade renomada que gera no estado do Ceará centenas de empregos, né? Centenas de milhares de empregos de forma direta e indireta. São heróis porque estão tentando voltar, alguns não vão conseguir, que a pandemia realmente tirou qualquer possibilidade.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu uma campanha nacional em favor da testagem obrigatória para a Covid-19 de trabalhadores dos setores público e privado. Na opinião dele, esse é o único meio de preservar a saúde do trabalhador, afastando-o do local de prestação do serviço para o início do tratamento, se confirmado o diagnóstico positivo.
O trabalhador não pode ser considerado um copo descartável, que é uso e jogado fora. E nesse caso, são vidas. Por isso que nós temos que fazer um movimento nacional para que todos aqueles que voltem ao trabalho, que estão no trabalho, tenham direito à testagem.
A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, parabenizou o governo federal por criar um grupo de trabalho que vai elaborar o modelo único de avaliação biopsicossocial de deficiência, usando como base o Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado. A avaliação biopsicossocial está prevista na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e somente quando o grupo de trabalho finalizar o modelo será possível colocar em prática esse dispositivo legal, disse Soraya Tronic.
E se Deus quiser, essas pessoas terão um cadastro único e a gente vai poder trabalhar melhor com políticas públicas para elas.
A revista de informação legislativa editada pelo Senado está selecionando artigos sobre equidade de gênero, raça e acessibilidade. A ideia é que a próxima edição do periódico aprofunde o debate sobre discriminação e inclusão. Reportagem de José Odeveza.
A revista de informação legislativa, a Rio, editada pelo Senado, publicou uma chamada especial de artigos sobre equidade de gênero, equidade de raça e acessibilidade física. Os autores devem enviar os textos até 28 de agosto. Segundo o chefe de Serviço de Publicações Técnico-Legislativas, Rafael Meleiro, a escolha do tema levou em consideração o inciso 4º do artigo 3º da Constituição Federal, que trata da não discriminação de pessoas.
A equipe editorial da revista selecionou o tema Equidade e Inclusão, tanto pela relevância para a sociedade, quanto por estar alinhado com as iniciativas da direção do Senado. Dessa forma, a revista deseja estimular e dar maior visibilidade às pesquisas relacionadas ao tema, para que haja uma discussão profunda e que contribua com a sociedade.
Os interessados em participar da revista precisam ter, no mínimo, concluído o mestrado. Informações completas sobre a chamada estão disponíveis em www.senado.leg.br/RIL. Rio.
Com os trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
No dia 16 de julho, às 17 horas, o Tribunal de Contas da União realizará um webinário, Atuação Integrada das Organizações para a Promoção da Acessibilidade, que discutirá a importância da atuação integrada das organizações públicas para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Participarão do evento o presidente do TCU, ministro José Múcio, a ministra do STJ, Nancy Andrighi, e o procurador do Ministério Público de Contas, junto ao TCU, Sérgio Caribé. Este será o primeiro webinário de uma série, que terá como tema inclusão e acessibilidade. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do TCU no YouTube. As inscrições são gratuitas e abertas a toda a sociedade. Para se inscrever, acesse www.tcu.gov.br/eventos.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.